Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende.
O que ocorre? Nós fizemos uma pesquisa e verificamos que para um débito, por exemplo, de R$ 100, essa pessoa pagaria R$ 30 de taxas cartorárias. E eu questiono, alguém que não tem dinheiro para pagar uma dívida de R$ 100 e tem que protelar essa dívida, teria condições de pagar R$ 30 a mais de taxa para poder retirar o seu nome do cartório de protesto?
Entrevista de valor.
E com a gente, Vivian Moraes, gerente jurídico, SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, aqui na Entrevista de Valor, programa Em Conta a Economia que você entende. Em primeiro lugar, um prazer tê-la aqui.
Obrigada, o prazer é todo meu, Eduardo.
Conversa vai ser interessante, um assunto muito que interessa os nossos ouvintes, e sobre essa nova lei que dificulta o registro de pessoas inadimplentes. Em princípio, prejudica os consumidores, a gente vai saber, porque é uma tal de carta AR, quer dizer, a pessoa tem que receber o aviso de recebimento. A senhora podia explicar um pouquinho antes da gente começar a conversa mesmo?
Sim, claro, Eduardo. É o seguinte, nós sempre mandamos, é uma obrigação legal dos bancos de dados, mandar as cartas comunicando que vai ser inserido no sistema um registro de inadimplência. E nós sempre mandamos essas cartas. São cartas simples, mas o que facilita a vida do consumidor para ter conhecimento dos seus débitos. Por quê? Porque as pessoas estão fora de casa o dia inteiro, a população ativa do Brasil está fora de casa o dia inteiro, trabalhando. E quando essas pessoas chegam em casa, então elas recebem suas cartas, suas contas, né? E fazem os pagamentos e tomam as providências que têm que ser tomadas. A carta com AR, ela inviabiliza que esse tipo de pessoa receba essa carta, porque o correio só entrega a carta com AR durante o dia, no período em que a pessoa está no seu trabalho, em regra, né? Nem todo mundo conta com um serviço de portaria ou de secretário para poder receber essa carta por ele. Então, o que acontece? A pessoa deixa de receber a carta, deixa de conhecer essa inadimplência e fica prejudicada por isso.
Aí tem uma coisa, que é o seguinte, a pessoa, às vezes, de má fé, se recusa a assinar essa AR, aviso de recebimento, né? Em princípio, não recebeu, então não pode ser incluído. Mas, nesse caso, atrapalha muito o sistema, né?
Claro, claro. Eu me referi exclusivamente às pessoas que poderiam pagar os seus débitos, né, e que têm interesse em regularizar suas situações. Eu nem me referi às pessoas que agem com a má fé e simplesmente deixam de receber as cartas, se recusam a receber. Pode acontecer também. Prejudica o sistema porque hoje as instituições, quando vão conceder qualquer tipo de crédito, elas precisam de um termômetro, de algumas informações para avaliar, para fazer avaliações, para fixar juros, né? E com essa queda da qualidade do banco de dados, as pessoas, os concedentes de crédito não conseguem ver realmente qual é a situação daquela pessoa. Então, eles estão concedendo crédito no escuro. Prejudica muito o sistema. Certamente, a gente vai ter um aumento da taxa de juros e do custo do crédito. Isso é uma certeza.
Sobra para todo mundo, inclusive que paga em dia. Mas voltando ao pessoal de boa fé, às vezes ele nem sabe que está devendo, às vezes pode ser uma dívida indevida ou até para corrigir. Então, assinar essa carta, esse aviso de recebimento, com aviso de que ele tem uma dívida, que ele está com um nome, precisa regularizar a situação de uma dívida. Ele assinar é bom para ele também, né?
Se ele conseguir assinar, seria bom. O problema é que ele está trabalhando. As pessoas de boa fé que têm dívidas precisam trabalhar para pagar suas dívidas. Então, ele não vai conseguir assinar essa carta. É isso que a gente tem observado. É comum, a carta, ela tem um efeito de cobrança, ela pode ter um efeito de cobrança, mas ela tem um efeito principalmente pedagógico, né? Quando a carta chega na casa da pessoa, ela se lembra da dívida, às vezes é uma dívida da qual ela se esqueceu. Então, ela se lembra da dívida, ela promove o pagamento, ou às vezes ela não pode pagar naquele momento, mas ela já se programa para pagar. E a pessoa de boa fé, ela não vai receber essa carta, porque ela não está em casa durante o dia. Então ela não tem como receber a carta. Ela não se recusaria a assinar, mas ela não vai receber porque ela não está em casa para receber. E é a maioria da população ativa do Brasil.
Em Conta, a economia que você entende. Estamos na Rádio Nacional da Amazônia, de segunda a sexta, das 12h40 até 1 da tarde, no horário de Brasília. Mas também estamos na Rádio Nacional do Alto Solimões, de 10h40 até as 11 da manhã, no horário local. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Então agora vamos ver, Vivian Moraes, gerente jurídico, SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito. Qual é a saída? A gente falou de um lado boa-fé, outra má-fé. Para funcionar, porque isso foi em função de uma lei aí, para funcionar, então, qual seria o melhor caminho, segundo o entendimento aí do SPC Brasil?
O melhor caminho é a gente não ter o AR. O AR funciona muito bem. As pessoas, nós temos um índice de recuperação que indica que as pessoas recebem as suas cartas muito grande. O índice de pessoas que sofrem fraude, ele é muito pequeno, ele é desprezível quase. Então, são muito poucas pessoas que têm algum problema de fraude na hora enfim, né, algum problema com fraude e precisaria do AR para que o registro fosse realizado. Aí o AR voltaria negativo, né? Então não é a melhor saída, porque nós estamos prejudicando muitas pessoas com a possibilidade de talvez ajudar um número muito pequeno de outras pessoas. Nós não temos histórico de reclamações de falta de recebimento de carta. Não existe nenhuma reclamação nos órgãos de proteção ao crédito dizendo tal pessoa não recebeu a sua carta de comunicação da inscrição da inadimplência. É um índice muito pequeno de pessoas, né? E a pessoa, quando sofre algum tipo de problema, ela pode se dirigir aos bancos de dados e resolver sem problemas. O que está acontecendo é que com essa desculpa de resolver o problema dessa parcela, que é uma parcela desprezível, nós estamos prejudicando todos os consumidores, porque, em regra, todos terão mais dificuldade no acesso ao crédito.
Inclusive, nessa parte, ele tem o protesto, ele tem que se deslocar até o cartório, tem que pagar taxas, tudo isso aí, né?
Exatamente. Olha bem, a lei prevê que se ele for protestado, não é necessária essa carta. Ocorre que o protesto ele é comunicado também por AR. Se a pessoa não recebe a carta por AR, ela vai ser protestada através de um aviso feito em edital. Ninguém lê editais hoje em dia. O que vai acontecer? No dia que ela precisar de crédito, ela vai descobrir que ela tem esse protesto. Ela vai pagar o débito para o credor, ela vai pagar taxas enormes para os cartórios, coisa que hoje ela não paga para os bancos de dados. Então, hoje o sistema de baixa de registro é um sistema muito bem automatizado. O credor recebe e automaticamente cancela o registro de inadimplência no banco de dados. A partir de agora, se for feito o protesto, não será assim. A pessoa tem que pagar para o credor, pegar uma carta com ele de anuência, levar ao cartório, pagar uma taxa muito alta para o cartório para poder ver o seu nome liberado do protesto. O que ocorre? Nós fizemos uma pesquisa e verificamos que para um débito, por exemplo, de R$ 100, essa pessoa pagaria R$ 30 de taxas cartorárias. E eu questiono, alguém que não tem dinheiro para pagar uma dívida de R$ 100 e tem que protelar essa dívida, teria condições de pagar R$ 30 a mais de taxa para poder retirar o seu nome do cartório de protesto, fora a burocracia que seria, porque não é automático, né? Então ele tem que gastar pelo menos aí uns 2 dias de trabalho para isso. Seria viável exigir isso do consumidor? Creio que nós estamos onerando muitos consumidores com essa lei. Apesar do propósito dela ser defendê-lo, ela prejudica em muito o consumidor.
E só para terminar, a conclusão também que, além desses custos extras para resolver uma situação de dívida, Eu acho que nesse caso vem uma coisa antiga, que quando vinha um cobrador na porta da sua casa, no seu trabalho, para cobrar sua dívida, né? E depois ficou ser proibido. Nesse caso também aumenta um pouquinho, então, a exposição pública de uma dívida de uma pessoa, né?
Não sei se aumenta a exposição. Eu acho que aumenta a dificuldade dela regularizar. Talvez por isso a exposição seja aumentada, né? Mas aumenta muito a dificuldade dela regularizar a sua dívida e, por consequência, dela acessar e dela conseguir acesso a novos créditos.
E até porque hoje em dia tem muitas feiras e tudo para o pessoal ir e regularizar a situação. Eu acho que o interesse da pessoa devedora é, em primeiro lugar, regularizar até para poder ficar com a ficha para conseguir outros créditos, né?
Claro, não... claro. Ninguém fica inadimplente por esporte, né? Principalmente num cenário como que a gente vive hoje, que é um cenário de retração de economia, é um cenário de aumento de inadimplência, né? Nós não temos mais condição de divulgar índice financeiro por causa desse problema com a base de dados, mas em setembro o último índice que nós divulgamos já indicava que 40% da população ativa, adulta, estava inadimplente, né? E nós precisamos ajudar essas pessoas a passar por esse momento de crise da melhor maneira possível e não dificultar a vida dela, a vida econômica delas, num momento que já é tão conturbado por natureza.
Certo. Conversamos com Vivian Moraes, gerente jurídico do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, sobre essa nova lei que prejudica a inclusão de inadimplentes numa lista, né? E a partir dessa lista para resolver a situação. Muito obrigado pelas informações e tal. Até outro dia, tá?
Obrigada, Eduardo. Bom dia.
Em conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto! Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.